Há um outro aspecto muito interessante. Tantos quantos aqui têm formação profissional de bacharel de direito, ou até os estagiários, que são considerados quase advogados, pelo menos pela vizinhança, já ouviram falar da morosidade da justiça? A justiça é cara, a justiça é morosa. E o que é mais injusto? E Ehring afirmava que a lesão de uma parte contra a outra era uma injustiça ruim. Mas a injustiça do sistema era intolerável. Então, efetivamente, num plano fático, fazer com que o autor que tenha razão aguarde as delongas daquele processo moroso é efetivamente uma injustiça. Quem tem que suportar o ônus do tempo do processo é a parte que não tem razão. Afirma-se em belíssima sede doutrinária que o processo não deve gerar dano ao autor que tem razão, exatamente para que a parte não nutra no seu interior o desejo de fazer justiça pelas próprias mãos. Porque o monopólio da jurisdição é o epílogo de uma luta secular em que se conjurou a vitória do forte sobre o fraco. Então, à luz do princípio da isonomia, o legislador constitucional autorizou a nós, e quando eu falo nós, eu digo nós do Senado, porque eu tive a honra de ser designado pelo Senado para presidir a comissão de elaboração do novo Código de Processo Civil, que foi aprovado nesta alta Câmara. Pois bem, dispõe o novo Código de Processo Civil, que está para ser votado na Câmara dos Deputados, mas o atual Código já prevê. O autor que tem razão tem o direito de obter imediatamente uma solução prática para o seu problema. E o réu que não tem razão é que deve aguardar as delongas, as solenidades, as liturgias de que estapreem o processo civil brasileiro. O segundo princípio, sem dúvida alguma, de extrema importância, até porque, repiso eu, na dicção elegante do professor Eduardo Couture, que era um professor que frequentava a escola processual brasileira, na medida em que morava em Rivera, no Uruguai, que fica exatamente, literalmente, a um passo do Brasil, porque é possível colocar um pé no Uruguai e um pé no Brasil, porque Rivera faz fronteira com Santana do Livramento. O professor Eduardo Couture, que frequentava a escola brasileira, ele dizia duas coisas muito interessantes. Primeiro, ele dizia que o processo, ele deve efetivamente servir à parte que tem razão. Nenhuma lesão deve escapar à apreciação do judiciário. E uma outra afirmação dele, não, eu trarei a lume rapidamente numa outra passagem que tem mais vinculação. Então, dizia o professor Couture que há alguns casos a justiça é tardia, principalmente naqueles casos em que a lesão está na iminência de ocorrer, mas ainda não ocorreu. E a tradição do direito brasileiro sempre foi uma tradição de uma justiça repressiva, de uma justiça prestada ex post facto, depois do fato. E depois do fato, às vezes, literariamente, Inês é morta. De sorte que, num grande momento, trazendo lucidez ao princípio da inafastabilidade, os senhores, na elaboração da Constituição Federal, fizeram inserir: nenhuma lesão, também nenhuma ameaça a direito, deve escapar à apreciação do judiciário. O direito italiano é rico acerca da tutela que inibe a lesão, que pelo próprio nome se denomina de tutela judicial de inibição. Por que é que um comerciante que teme uma concorrência desleal tem que esperar que a concorrência desleal ocorra, se ele pode impedir que ela ocorra? Se ele sabe onde estão os produtos objeto da contrafação, por que que ele vai deixar circular aqueles produtos? Ele pode atuar através de uma tutela inibitória comprovando a ameaça ao seu direito e evitar que a lesão ocorra. E não é por outra razão que, quando trata o Código de Processo Civil italiano sobre a tutela inibitória, ele a oferece, a concede, que a ragione di temere una violazione, quem tem fundamentos e razões para temer uma violação. Se alguém se sente na iminência de uma exposição imoderada e indevida da sua imagem, se essa exposição é imoderada, indevida, enfim, por um outro concorrente, ou, enfim, tem o direito não só de pedir a reparação, como também a inibição, impedir que a lesão ocorra, numa dicotomização, numa divisão entre o ilícito de lesão e o ilícito de perigo. Nós temos um exemplo clássico no direito brasileiro. Vários exemplos. Mandado de segurança preventivo, o interdito proibitório que visa que ocorra o esbulho ou a turbação na posse. O interdito proibitório é uma tutela inibitória. E está encartado hoje, autorizado, pela cláusula da inafastabilidade da Constituição. O terceiro princípio, que talvez é um princípio que habita as nossas vidas diuturnamente, é o princípio do devido processo legal, oriunda da emenda número 5 da Constituição Americana, de 1791, o denominado Due Process of Law, o devido processo legal. Ninguém pode ser privado dos seus bens, dos seus direitos, da sua liberdade, sem o cumprimento do devido processo legal. E a Constituição inovou. Devido processo legal não é só o processo judicial em que se estabelece que o juiz tem que ouvir ambas as partes. O devido processo legal é uma cláusula que também é atinente ao processo administrativo. E há hoje até uma súmula vinculante estabelecendo o devido processo legal no procedimento administrativo, com a presença necessária de um advogado para a parte que está se submetendo àquele procedimento não jurisdicional. E como princípio, senhores, finalmente, como princípios, um princípio que, segundo Fábio Conder Comparato, hoje está situado como centro de gravidade do direito, ilumina o universo jurídico, é o princípio da dignidade da pessoa humana. É um princípio que, segundo as suas raízes históricas, foi um princípio obtido através da proteção da própria humanidade. Um princípio exurgente após a queda do nazifascismo, onde o ser humano era descartável, dependendo da sua origem étnica. E o princípio da dignidade humana, na realidade, é um princípio de defesa da própria humanidade. Um princípio de defesa da própria humanidade. E que os juízes devem aplicá-lo diuturnamente. Foi para mim? E que os juízes devem aplicá-lo diuturnamente. E rapidamente, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana estabelece que o juiz deve dar um tratamento equânime às partes. Num estudo de John Mayall, denominado Law and Society, ele explicita que a população carente necessita de um tratamento desigual, porque o princípio da isonomia e da igualdade exigem o tratamento desigual para pessoas desiguais. Não é digno assistir a um litigante perder a causa porque não tem conhecimentos, não tem meios de arregimentar provas. Eu nunca me esqueço. Isso acrescentou muito à minha vivência e à minha experiência humana. Eu era juiz do Tribunal de Alçada, no estado do Rio de Janeiro, e assistia aquelas decisões de improcedência do pedido de famílias enlutadas pela morte do chefe daquela família nos trilhos da rede ferroviária, porque aquela família não lograra comprovar, através do bilhete de passagem, a condição de passageiro do autor. Evidentemente que naquele momento de tragédia, é absolutamente incompreensível que se exija que uma família vasculhe o bolso do De Cujus para obter a prova de que ele era um passageiro que sofreu aquele destino. De sorte que influi no processo civil. Influi no processo penal e no direito penal em geral, através de instrumentos que preservam a intimidade, através de uma regra expressa que protege a integridade física dos presos. A Constituição estabelece a necessidade de se obedecer a esse, de obedecer a esse cânone do tratamento digno e humano aos presos. O direito constitucional estabelece o tratamento de uma presa quando ela está no período da sua gestação. A proteção da maternidade da presa está, da detenta está na Constituição Federal também. Influi no direito tributário. Os princípios constitucionais influem no direito tributário, o princípio da dignidade humana também. O Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de julgar um caso em que uma família morava no imóvel e, a um só tempo, exercia ali a sua atividade comercial. E, diante de uma dívida tributária, teve penhorado o imóvel. Só que aquele imóvel era, a um só tempo, o imóvel destinado ao comércio, mas, à luz da ratio essendi da lei, também era um bem de família, porque aquela família morava lá. E o princípio da dignidade da pessoa humana nos fez afastar o ato de constrição judicial. E, finalmente, senhores, novamente, concitando a todos a que acreditem efetivamente que a justiça é algo que não está só na lei, é algo que depende da sensibilidade, da humanidade do magistrado. Não é preciso saber direito para que se possa, à luz do princípio da razoabilidade, impedir que uma criança, porque os pais não pagaram mensalidade, seja alijada no curso do semestre letivo. Concedemos todos os mandados de segurança nesse sentido. Não é razoável que uma pessoa que tenha esperança de se curar de uma cegueira num país que tem estudos avançados não tenha o direito de obter essa providência judicial. Nós tivemos também a oportunidade de decidirmos uma causa em que a retinose pigmentar era uma doença ocular tratável em Cuba, um centro avançado nesse segmento da medicina. E a parte pretendeu fazer esse tratamento. E quantas pessoas nós conhecemos com essa doença? Praticamente uma em 1 milhão. E não obtivera autorização. O Superior Tribunal de Justiça concedeu essa providência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, da vida humana, porque a dignidade da pessoa humana encarta a vida e encarta também a esperança de viver. O Prêmio Nobel de Medicina, Jeremy Krugman, escreveu uma obra, A Anatomia da Esperança, onde ele comprova que a fé é o coração da cura, que as pessoas que têm fé, que vão se curar, elas têm uma vida mais longa daquelas que se deixam levar pela depressão natural em razão da doença. Então, esses são os princípios. E eu deixei exatamente por fim, talvez, a parte mais delicada, a parte que diz respeito à minha humanidade. Senhores senadores, senhoras senadoras, a vida, no meu modo de ver, ela é simples e luminosa. Mas a vida, ela não passa despercebida. Não há vida sem sofrimento. E Deus permite o sofrimento exatamente para que, por contraste, nós possamos dar valor a essa vida. E nesses momentos de sofrimento, de ansiedade, me perdoem como passo agora, e nos momentos de sofrimento e de angústia, dois F's resolvem a questão: família e fé. Evidentemente que a minha caminhada, que hoje se submete ao crivo de vossas excelências, tem como respaldo a minha querida família. Composta da minha mulher, meus dois filhos e agora essa nova experiência do meu neto. Durante a minha vida profissional, eu tive um grande amigo que foi meu pai. Se estivesse presente, certamente ele pediria para romper o cerimonial e sentar, talvez, no lugar onde está sentada a senadora Marta Suplicy. Ele gostava de estar ali na frente, apoiando o filho dele, como aquele velho imigrante romeno que se realizava através do filho. E hoje ele está presente. Eu digo aos senhores que não é superstição, mas eu tenho naquela mala e eu pedi que deixasse perto de mim um retrato dele, para que ele assistisse a esse momento que ele tanto queria e não teve essa oportunidade. Então eu agradeço à minha família, agradeço aos meus amigos, agradeço aos funcionários, agradeço a Deus. Falei aqui de lutas que nós travamos na nossa carreira, falei da judicatura, falei dos sonhos e, por cerimônia, não cheguei às lágrimas. Sou um homem afetivo, sou um homem voltado a liberar as minhas emoções. Elas devem ser liberadas de imediato. Eu nunca me esqueço quando vi um painel no prédio da American Airlines escrito pelo marido de uma das comissárias daquele avião que se chocou contra as Torres Gêmeas, com os seguintes dizeres: se eu soubesse que essa era a última vez que você sairia por essa porta, eu pediria para você voltar para dizer mais uma vez que eu te amo. Então, os sentimentos devem ser exteriorizados tão logo os nossos sentimentos aflorem e o nosso órgão de fé, que é o nosso coração, assim demandem. Meu compromisso com a magistratura é não deixar que minha consciência adormeça diante dos valores da ética e da responsabilidade social do magistrado. Porque o magistrado que assim age, ele é o único capaz de ter um álibi perfeito para cometer injustiças. Mas eu também sempre hei de sonhar. Esse, para mim, é um momento de realização de um sonho bifronte, um sonho pessoal. Um sonho que me comprovou que a maior capacidade do ser humano é transformar os seus sonhos em realidade. Porque os sonhos não inventam. São eles que passam das noites para os dias e que nos fazem caminhar. Os antigos sonhavam em alcançar as estrelas e foram os protagonistas do progresso. Mas falo também das emoções. Falo também do choro, do bom choro chorado, aquele choro que diz das nossas ansiedades naturais como seres humanos. Uma vez me perguntaram, talvez no afã de que eu não responderia para não me comprometer, o senhor quer ir para o Supremo Tribunal Federal? Eu disse, eu quero, eu sonho com isso. Porque eu acho que o soldado que não quer ir para o generalato tem que ir embora do exército. E eu queria, claro que eu queria. Era um sonho. Eu me preparei para isso a minha vida inteira. São 30 anos de magistratura. São 30 anos nessa ponte que é a justiça, por onde passam todas as misérias e todas as aberrações. Eu me dediquei a isso. Eu chorei por isso. Mas toda vez que esse choro sincero invade a minha alma, eu me lembro de Gonçalves Dias, da Canção dos Tamoios. Não chores, meu filho, não chores. A vida é luta renhida e viver a lutar. A vida é combate que os fracos abate, os fortes e os bravos só faz exaltar. Muito obrigado pela tolerância com que nos vemos.